Então, queria saber assim, o que é que você diria a uma pessoa que quisesse conhecer Catola do Rocha, não conhece, como nós, né? O que é que você falaria da cidade?
É, Catolé, por ser uma cidade pequena, tem poucas atrações para a gente sair assim, de casa. Mas é muito aconchegante e, assim, para quem vem para cá é muito bom. Eu gosto de morar aqui. Tem gente que vem para cá, mas não gosta. Mas quando você já é de uma cidade que você tem amigos aqui, é bom assim conhecer a cidade.
Como é a vida de um jovem aqui em Catolé do Rocha?
Como eu disse aqui, tem poucos locais para sair, por ser uma cidade pequena. Mas a vida de um jovem aqui em Catolé, eu só faço estudar e nos meus tempos livres eu saio para sorveteria, para pizzaria, com minha família ou com meus amigos. Pelo fato de ser uma cidade pequena, como eu já disse, não ter muitos locais para a gente sair.
E aí, com relação aos teus amigos assim que saem à noite vão para algum canto, eu tenho que para onde eles vão, o que é que eles fazem, como é que é a coisa?
Sim, aqui também, de uns tempos para cá, fizeram. Aqui tem, é conhecido por ter várias festas durante o ano, mas a maior é o carnaval, que já é tradicional. E no restante do ano não tem muitos locais assim para a gente sair. Aí agora tem uma discoteca que foi ano passado, foi ano retrasado que fizeram. Mas a gente não costuma muito ir porque eu gosto de sair de casa, mas só com minha família e com meus amigos. Aí eu vou pouco a essa discoteca e quando a gente sai é para conversar, falar nos estudos. Sempre quando a gente se encontra, apesar da gente também ser colega na sala de aula, é para falar nos estudos ou para conversar alguma coisa assim.
Mas aí o pessoal vai muito para essa discoteca? Não os seus amigos, outras pessoas.
Vai, vai. E lá é bom, eu já fui.
Sim, como é que é lá?
Primeiro vai muita gente assim que não é bom a pessoa ficar. Catolé é conhecido por ser uma cidade violenta. Por isso que às vezes não dá certo para ir e tal. E não tem só essa discoteca, tem outras festas, tem toda sexta tem festa. E essa discoteca é no sábado. Mas quando eu ia, era com minha irmã e a gente ficava muito assim, afastado.
Aí tu falou de tem muitas festas aqui em Catolé do Rocha, né? Que festas são essas?
Carnaval, que é o mais tradicional daqui. Deixa eu ver. Aqui teve não teve São João, mas teve um projeto que veio de cultura, que foi as fogueiras, que foi até o meu pai que organizou, que ele é articulador da cultura. E foi uma festa lá na praça, que se vocês já passarem por lá, vocês já devem ter visto ali naquela parte. Assim, eu tenho a pizzaria, onde fica os bares, que ali é a parte mais movimentada de Catolé. Aí ali teve o São João, que foi as fogueiras, e agora tem as festas tradicionais, que é a festa da padroeira da cidade, e as festividades do final do ano.
Aí quer dizer que o carnaval aqui é tradicional.
Tradicional.
E aí, como é que é o carnaval? Como é que fica a cidade na época? Como é que.
E muito bom quando é carnaval aqui. Vem muita gente de fora por conhecer que o carnaval de Catolé é tradicional e pelo fato de ser a única festa maior que tem no ano, como é que eu posso dizer? As atenções é voltadas para o carnaval, tanto da população como dos investimentos. Por isso que é uma festa tão grande. A cidade fica muito movimentada, com muita gente, e é muito bom.
E aí, quais são geralmente qual é o tipo de banda geralmente que vem para essas festas aqui do carnaval?
Tem banda de frevo, tem uma orquestra de frevo, que esse ano foi a dos policiais daqui de Catolé. E tem outras bandas de forró, que no tempo do carnaval é metalizada, essas coisas, elétrico.
E aí, vem cá, não tem forró pé de serra?
Tem, principalmente no São João. Tem as bandas daqui de Catolé, que tem o São João dos colégios, que aí eles vão tocar e tal.
Mas aí me tira uma dúvida, porque o pessoal do sertão geralmente, assim, o que a gente acha, né, que o pessoal do sertão curte mais assim o forró pé de serra e tal. Só que a gente chega, passa por aí e vê que a coisa está mudando, né? Como é que é aqui em Catolé do Rocha? O pessoal não escuta mais não, forró pé de serra, não.
É, escuta, assim, porque quando surgiu esse novo forró, né, os jovens principalmente passaram a escutar esse tipo de música. Mas ainda tem aquelas outras pessoas mais adultas que gostam realmente do forró pé de serra. E eu também escuto esse forró mais de agora e também gosto muito do forró pé de serra.
Na tua opinião, o que é que leva os jovens a gostar assim, desse novo forró, desse novo tipo de forró?
O tipo de música, e por ser assim muito animado, e jovem gosta de animação. Eu acho que ele cada vez mais vai procurando um tipo de música que ele se adapte melhor, que nós se adaptamos melhor no caso, né? Que eu também sou jovem.
E deixa eu ver, a questão do Natal aqui, como é que é o final de ano?
No Natal aqui não tem muita coisa não. Tem festas na região, em outras cidades. Mas aqui não tem não, só geralmente as famílias se reúnem e cada família faz a sua reunião familiar, sai para a praça, que a praça daqui é o único canto assim que as famílias vão, é o canto mais familiar que tem para ir.
Se nas festas há muita violência, tu falou que Catolé do Rocha é conhecido como uma cidade violenta.
Sim, é, não, muito não, mas pelo fato de todas as, não sei por quê, muita gente pensa que Catolé é uma cidade violenta. Mas tem algumas festas que tem, claro, uma briga, alguma coisa, mas é um pouco difícil.
E a questão, por exemplo, do tráfico de drogas, como se dá aqui na cidade?
É, infelizmente, tem os jovens daqui da nossa cidade estão começando com se envolver com drogas, e jovens de classe média alta. Então, os gestores da nossa cidade estão cada vez mais procurando abater e procurar uma forma de melhorar com isso. Por ser uma cidade pequena, logo pode se espalhar. Então, está havendo campanhas nos colégios, campanha com os grupos sociais da nossa cidade para que isso seja diminuído cada vez mais.
Então vamos mudar um pouquinho de assunto agora, né? Falar um pouco de educação, né? Como é que é a questão das escolas aqui?
As escolas. Eu estudo num colégio particular, que é o Francisca Mendes, aqui tem muitos colégios particulares, mas os maiores colégios são os públicos, como sempre. E a educação é, principalmente no meu colégio, é de um nível muito alto. Tem que se esforçar muito para atingir aquela média. E nos colégios públicos também é muito puxado, mas sempre tem aquelas pessoas que não querem seguir nessa mesma reta que o colégio proporciona para eles.
E mesma coisa, como é que é a relação do pessoal que estuda no colégio particular e o pessoal que estuda no colégio público?
Assim, tem rivalidades, né? Porque tipo eles ficam enciumados, alguma coisa assim. Mas isso é em poucas pessoas, porque eu acho que depende muito de você. E teve, até agora, os Jogos Escolares da Paraíba, que participou dois colégios particulares. E isso é uma revolta muito grande para os colégios públicos. É uma honra vencer dos colégios particulares, que o meu colégio jogou e, por sinal, perdeu, para um colégio público, para um colégio estadual. E elas são assim de brigar mesmo, de bater de frente com você.
E eu queria que você falasse um pouco para nós aqui como é a questão do vestibular, a preparação para o vestibular aqui nas escolas.
Eu acho que o meu, que lá, principalmente no meu colégio, né? É muito puxado para o vestibular. Todos os bimestres a gente recebe um caderno de atividades do Enem e da UFPB, tiram atividades para fazer um caderno só das atividades que já foram das provas de vestibular. Eles procuram o máximo incentivar e dizer que para a gente cada vez mais procurar dar o melhor de si para que possa passar no vestibular. Tem cursinhos também no meu colégio para aquelas pessoas que continuarem morando aqui, que não conseguirem passar no vestibular. E todo bimestre, todo semestre, a gente ganha cadernos de atividade e cadernos fora, tipo cadernos extensivos, para a gente, só com conteúdos também.
Então, no seu ponto de vista, apenas o ensino regular, sem o cursinho pré-vestibular, já é suficiente para o aluno passar no vestibular ou não? Tem que ter esse apoio na sua escola, na sua realidade?
Acho que na minha escola, sim, porque às vezes a gente perde o sentido assim, de fugir um pouco da realidade. Às vezes o colégio tem outras formas de aprender, mas que prejudica muito a gente. Como vai ter agora a gincana, é ótimo ter gincana, a gente aprende muito, mas é uma perda de tempo, porque a gente poderia estar estudando e estar se esforçando mais para o vestibular.
Tu tem amigos que estudam na escola pública?
Tenho. Sim, é porque o meu grupo de amigos é os meus colegas. Mas tem.
E aí como é que eles falam que é a preparação lá?
Também que é muito puxada. Às vezes eles estão vendo assuntos que eu não vi, que também tem aquelas pessoas que se esforçam muito, batalha muito para poder passar no vestibular, e tem amigas minhas que são esforçadas mesmo, que estudam em colégios públicos.
Vai fazer vestibular para que curso?
Fisioterapia.
E aqui, qual é a tendência do pessoal aqui, pelo menos de Católica do Rocha, né? O pessoal para fazer vestibular, qual é o curso geralmente que eles querem colocar?
Direito, enfermagem, biomedicina, porque tem a faculdade em Patos, tem a UFPB e tem a FIP. Aí é mais perto daqui, então a maioria das pessoas vão para Patos.
Mas mesmo assim muita gente sai, né, daqui para outros cursos, outras cidades. E por quê?
Porque os cursos das outras cidades têm mais variedade. E aqui só é letras, ciências agrárias e administração. E tem muita gente que não quer só esses cursos, né? Aí por isso vão para outras cidades.
Já conhece alguém que passou no vestibular e foi, por exemplo, para o litoral, para a pessoa, para...
Minha irmã.
E aí, o que é que ela fala?
Ela fala que é ótimo, que é muito bom estar fazendo o curso, que ela faz psicologia, e foi sempre o que ela queria. Ela foi para lá, passou um ano fazendo cursinho, e batalhou muito, de verdade, e agora está fazendo psicologia. Passou e já está no terceiro período.
Vem cá, ela conta que teve algum... Como é que ela foi recebida lá?
Ela disse... Primeiro ela não sabia muito o que era, assim. Ela já tinha ouvido falar e já tinha lido alguns livros. Mas ela não sabia como ia ser. E ela se adaptou muito bem. Já conhecia algumas colegas antes. E fez muitas amizades, que ela é muito dinâmica.
Mas e o pessoal, quando soube, o pessoal novo lá, né? Quando soube que ela era daqui do sertão paraibano, como é que eles receberam ela?
Não teve nenhum tipo de preconceito, né? Mas eu conheço gente que quando chega lá leva apelidos de matador, porque veio de Catolé.
É, quer dizer que tem um preconceito do pessoal do lado do litoral em relação ao sertão. Mas e você, o pessoal daqui do sertão, o que é que eles pensam assim do pessoal já do litoral?
Pensa que é mais avançado um pouquinho, né? Por viver por lá e aqui é um. Aqui as cidades por serem pequenas, só é porque é muito difícil a gente saber como é que vai ser recebido em uma cidade que você passa uma semana e quando vai para morar, né?
Ela me fala alguma coisa de saudade. Eu sempre quis saber como é que é a vida de uma pessoa que sai da sua casa e vai para assim, muito longe, porque a gente sabe que daqui para já pessoa é o quê? Quase 500 quilômetros. E aí, o que é que ela conta?
Nos primeiros dias, assim, nas primeiras semanas, ela nunca me diz nada não, mas eu sentia muita saudade dela, chorava e tal, mas a gente foi se acostumando. É, liga pra manhã direto, ligava 3 vezes ao dia e pra mim também, passava o dia me aperreando, mas a gente se acostuma.
E aí, quando ela se formar em psicologia, quais são os planos dela?
Primeiro é fazer um concurso e ficar tendo um trabalho estável. E diz ela que não quer mais voltar para Catolé, mas ela vai voltar e trabalhar aqui mesmo, se Deus quiser.
No caso, o que ela fala é que vai fazer uma clínica lá e vai ficar por lá mesmo, né?
É, ela só quer ficar por lá.
Tem muita gente que sai daqui, vai para lá e fica de vez?
Tem. Tem muitos amigos do meu pai que foram e ficaram por lá, morando lá mesmo.
É, eu queria que tu falasse um pouco como é que é a questão do emprego para os jovens aqui em Catolé do Rocha, sem que ele tenha que sair para outras cidades e tal.
É muito difícil, porque aqui tem muita gente e os concursos são muito concorrido. É, para um jovem aqui é difícil ter emprego mesmo, porque ou ele passa num concurso, ou faz, dependendo da sua área de trabalho, ou faz o seu próprio negócio. Tem também as fábricas, que aqui tem muitas fábricas e que geram muitos empregos, né? Mas só se for para aquele jovem que não termina, que não faz faculdade e tal.
E as fábricas têm dado muitos empregos por aqui?
Sim. Muitos empregos para jovens, para adultos.
Quais são essas fábricas? Com que elas trabalham?
Fábricas de calçados, de lingerie, de roupas íntimas, de roupas.
Faz tempo que essas fábricas chegaram aqui?
Tem umas que sim, mas tem umas que estão surgindo agora.
Eu não sei se tu poderia responder isso, mas vem gente de outras cidades para essas fábricas trabalharem aqui?
Vem. Pessoas, design para fazer. Tipo os modelos dos calçados, vêm de fora.
Então vamos falar um pouco de cultura agora. Sobre que você é uma grande entendedora da cultura Catolé do Rocha. Fala aí um pouco da cultura daqui pra gente.
A cultura daqui é muito regional, é muito puxada. É, temos muitos artistas aqui na nossa cidade. Sanfoneiros, esse forró pé de serra mesmo, tem muitos aqui. É, e principalmente no tempo do aniversário da cidade, nos festejos juninos, que isso é mais valorizado. E até que no aniversário da cidade agora tem o Festican, que é o Festival de Música Catolense, que vários participantes de toda a região, artistas de toda a região, vêm para cá participar. E até meu pai já participou, já ganhou os festivais aí.
Tem algum filho ilustre da cidade?
Sim, tem Chico César, tem também Amandi, mas ele morava aqui, mas ele é de Pombal, parece.
Quer dizer, Chico César daqui?
É, Chico César.
Sabe alguma coisa a respeito dele? Como é que foi? Não sei, se vocês aprendem alguma coisa na escola, alguma coisa, não sei. Sobre Chico César, tu podia falar pra gente?
Sim, Chico César, ele era de uma família muito pobre e que ele foi aprendendo pouco a pouco sobre a cultura, aprendeu a ler sozinho na casa dele e teve muita influência aqui da nossa região. Se vocês já tiverem ouvido, muitas músicas dele são regionais e ele se esforça muito para que a cultura da nossa cidade, da Paraíba, seja cada vez mais valorizada.
E aí, aqui na cidade tem alguma coisa que a gente possa visitar em relação a ele?
Tem a Casa do Beradeiro, que foi ele quem criou, e é uma instituição que ensina jovens a tocar violão, aula de capoeira, aula de computação. Fizeram um estúdio agora que grava músicas, estão gravando até CDs para pessoas de outras cidades e tudo. Profissional mesmo.
E como é que é o incentivo aqui, de uma forma geral, né? Como é que é o incentivo à cultura para os jovens em Catolé do Rocha?
Parte dos colégios, né? Principalmente no meu colégio, que é um colégio de freira, e que uma dessas freiras foi quem mais acolheu Chico César, que foi Mãe Iraci. E ela sempre, quando ela estava aqui em Catolé, ela puxava muito. Tem aulas de violão, tem todo bimestre, tem um atrativo cultural. No São João teve a festa junina.
Hoje em dia, todos os jovens têm televisão, né? Televisão em casa, né? As famílias, todo mundo que tem oportunidade e condições financeiras vai lá comprar a televisão. Até que ponto a televisão influencia os seus programas, as novelas, influencia a vida dos jovens aqui em Catolé do Rocha? A maneira de falar, a maneira de vestir, ou nos sonhos de partir para uma cidade grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se não com você, mas com seus colegas, né? Talvez de uma forma geral.
Não, influencia um pouco. Tanto eu como minhas amigas, influencia sim no modo de vestir, como você falou, que a gente aprende uma nova moda, no modo de agir também, que a gente percebe que tem, que sempre nas novelas tem uma pessoa ruim, e que no mundo também, claro que vai existir aquelas pessoas ruins. Então a gente aprende e desaprende também um pouco, porque as novelas é muito influencia os jovens muito. Conhecem novas coisas e isso faz com que a rotina das novelas, dos jornais, de tudo, faça parte também da nossa rotina.
Em relação à fala, alguma gíria da novela que seja presente assim, na escola? Alguma coisa?
Sim, tem gente que fica se amostrando, dizendo essa gíria, porque aqui é pouco os de gírias, principalmente nós jovens. Eu uso poucas gírias. As gírias que eu uso não são da capital, são de outras cidades, daqui da região mesmo, que se torna até engraçado. Mas tem gente sim que passa algum tempo, principalmente agora nas férias, em outras cidades, que quando volta falando essas gírias.
Aí tu poderia falar assim quais são essas gírias?
As que eu falo.
Sim, falando que era de outra cidade, tá? Fiquei curiosa agora.
Pelo fato de minha mãe, minha avó ser de uma cidade aqui perto, Riacho dos Cavalos, que é uma cidade pequena, os nossos antepassados tinham uma linguagem muito engraçada, que é dizer arra, de falar arra é a mesma coisa que ó, se. De atuleimos, que isso está muito presente na minha casa, eu digo sempre atuleimo. Atuleimo é a pessoa ser exagerada, da pessoa ser mais adiantada. Deixa eu ver, doido, a gente diz muito doido quando vai falar com uma pessoa, e aí doido? E as gírias minhas são essas. Porque eu não falo de outra cidade que eu não sei, que eu não fui lá. Então, a convivência com a minha família, com o povo da minha avó, pelo fato deles terem crescido naquela região e ter aprendido essas gírias, então foram todas passadas para a gente. Então, quando se encontra eu, todas as minhas primas que moram fora, aí sim, é um festival de risadas, porque é cada palavra mais engraçada do que a outra. Minha avó dizia palavras que a gente não sabia nem o que era. Franzino, da gente ficar, hein? Vovó, o que é isso?
Tem mais algum?
Caré, da rede, que é o punho.
Punho.
Caré. São palavras assim de... da gente nunca saber o significado, mas sim, que vai dizendo sempre.
E, por exemplo, tua irmã morando em João Pessoa,
é,
ela deve ter adquirido ali alguma, né, alguma gíria. E ao chegar aqui, qual foi a tua reação, assim, ela falando alguma gíria de lá?
Ela não fala, ela não diz não, mas minha prima diz que é véi, tu visse. Eu ficava estranhando ela, mas é assim mesmo, acostuma.
É, eu vi pelo que tu falou que tu é bem ligado à família, né? A gente imagina, né, o imaginário da população é que no sertão seja aquela espécie de criação familiar, aquela coisa bem dura, né? Que pai não deixa fazer aquilo, pai não deixa fazer aquilo. E antigamente realmente era assim. E hoje em dia, como é que tá essa questão?
Isso mudou muito, porque lá na minha casa, é, eu e mais dois irmãos, é, minha irmã e outro irmão mais velho, o mais velho de todos. E a gente, e nunca teve isso assim, de meu pai ser muito, de pegar muito no pé da gente. Eles só pegavam no pé para que a gente estude. Para as outras coisas não, a gente sempre foi criado com muita liberdade, mas que a gente aprendeu muito, que as coisas certas que deve fazer e as coisas erradas que a gente não devia fazer.
Uhum. É, não sei se tua mãe e teu pai já falaram alguma história de quando eram mais novos, né, crianças, de como é que era a criação.
Já. Meu pai, ele morava numa cidade perto de Catolé também. Ele nasceu aqui, mas a família dele era toda de lá. Então sempre ele fica dizendo que a gente tem vida boa, porque naquele tempo ele tinha que trabalhar na roça, ajudar o meu avô. E assim como ele, todos os irmãos tinham que ajudar também. E sempre ele fica nos cobrando, porque tem uma loja e sempre é pra gente estar ajudando a ele, porque naquele tempo ele ajudava, então a gente também tem que ajudar.
Sobre a questão do respeito, respeito de filho para pai, para mãe, como é que era e como é que é hoje?
É, tem, antigamente eu acho que o respeito era maior pelos pais, mas com essa modernidade, foi aprendendo, essa nova geração foi aprendendo novas coisas. É, o respeito ficou assim pelos pais banal. Lá em casa a gente nunca tratou os nossos pais com desrespeito, mas eu conheço amigas e que convivem mesmo comigo que trata os pais de forma assim que nenhum amigo se trata. Uhum. E eu fico muito, muito triste e falo com elas, mas isso, se ela começou desde criança a ser tratada daquele jeito, a tratar a sua mãe ou seu pai daquele jeito, ela vai crescer continuando daquele jeito. Lá em casa ainda é todo dia de manhã, benção pai, benção mãe, vou dormir. Se eu for para mãe, eu tô indo ali, minha irmã do mesmo jeito lá em João Pessoa. Se sair da faculdade, mãe, sair da faculdade agora, tô indo para casa. E meu irmão do mesmo jeito. Ele terminou agora o curso em Patos e ia todos os dias, foi uma batalha enorme, mas do mesmo jeito, quando chegava em casa, quando tinha que pegar a mãe, venha me pegar aqui, chegava de madrugada e tá trabalhando agora, uma responsabilidade enorme. E é do mesmo jeito, tudo que ele faz é mãe e pai.
É, eu queria que assim, você... Porque a gente sabe que o pessoal pensa que o sertão ainda é só seca, né? É só miséria, é só pobreza. Eu queria que falasse assim um pouco o que é ser hoje uma sertaneja, imaginando que algumas pessoas possam ver aí o que, é que você vai falar, possam escutar o que, é que você vai falar agora.
É, tem isso mesmo. Todo mundo pensa que sertanejo é passar fome, é viver na seca, mas não, acho que o sertão mudou muito de uns tempos para cá. É, a modernidade tomou conta de todo mundo e o sertão também foi atingido. Então acho que as pessoas foram aprendendo a viver de uma forma melhor, procurar o melhor para elas. Claro que aqui ainda tem aquele período de seca, que tem aquelas pessoas que passam fome, que não tem aquela condição de vida assim como os outros têm, mas que a maioria da população vive bem. Claro que cada um tem seus problemas, mas que tem uma forma de vida melhor do que era antigamente ou do que as pessoas possam imaginar. É, tem gente que às vezes vem para cá e diz, como é que o sertão está assim? Porque todo mundo tem isso, já é programado. Você nascer e saber que o sertão é fome, seca e miséria. Mas o sertão mudou muito e para melhor.